Então nós estamos vendo aqui a Mishnah 4, segunda parte. Nós vimos o que é Hilul Hashem. Nós vimos o que significa Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem de forma oculta. Vimos algumas explicações ontem. E agora a Mishnah continua dizendo que a pessoa que profana o nome de Hashem de forma oculta é cobrado dele de forma pública. Nifraim Begalui se cobra dele de forma revelada. E a pergunta aqui é uma pergunta simples. Normalmente nós sabemos que Hashem tem um comportamento recíproco. Da mesma forma que a pessoa causa um dano, é cobrado dele na mesma moeda, da mesma forma. Recíproco. Não só para coisas negativas, vamos falar do lado positivo. Uma pessoa faz uma coisa boa, ela vai receber uma recompensa também relativa e recíproca àquilo de bom que a pessoa fez. Aqui, a Mishnah está nos dizendo que a pessoa que causa uma profanação do nome de Hashem de forma oculta, a ele é dado e é descontado dele, é cobrado dele de forma revelada. Não parece que está na mesma moeda. Se a pessoa fez de forma oculta, então a cobrança de Hashem também deveria ser de forma oculta, a princípio, a lógica indica. Então vamos, antes de mais nada, lembrar que nós mencionamos ontem a respeito de oculto. O que é considerado Hilul Hashem, profanação do nome de Hashem de forma oculta? Primeira coisa que nós vimos é que a pessoa fez em grupo, quer dizer, ele faz parte de um grupo, ele fez algo de errado, ou ele fez algo que causou uma profanação do nome de Hashem. Mas de uma forma geral, ninguém sabe quem foi. Sabem que alguém daquele grupo de sábios fez alguma coisa. Esse era um caso que é oculto. Ninguém sabe quem é exatamente, sabem que faz parte daquele grupo, isso já é suficiente para causar Hilul Hashem. Ou ainda nós vimos que a pessoa fez alguma ação perante pouca gente. Então não é uma coisa revelada, não é? Uma pessoa viu, duas pessoas viram. Isso talvez seria chamado aqui de oculto baseter. Depois nós vimos o Rabbeinu Yonah. O Rabbeinu Yonah divide e diz que existem os pecados de uma forma geral. Existem, que esse pecado só vai ser considerado uma profanação do nome de Hashem se a pessoa fizer perante os outros. Se ele faz no canto dele, a princípio não tem. E existem dois pecados, idolatria e jurar algo mentiroso, que são considerados Hilul Hashem, profanação do nome de Hashem, mesmo que a pessoa não fez perante ninguém. Porque só o princípio da ideia já é considerado uma profanação do nome de Hashem. Depois nós vimos o Tiferet Israel, que disse que há duas formas da pessoa transgredir. Existe a forma que a pessoa transgride alguma coisa porque ele gosta de fazer aquele pecado, ele sente prazer, por isso que ele está fazendo. E aí, Hilul Hashem só se ele fizer em público, se ele faz sozinho, não tem Hilul Hashem. E existe a forma da pessoa fazer o pecado, que é por revolta, que mesmo que ele faça isso sozinho, a quatro paredes, é considerado Hilul Hashem, está profanando o nome de Hashem, porque essa é a intenção dele, na verdade. Ele não faz o que ele gosta, ele faz porque ele quer provocar Deus. Agora, voltando para nossa questão. Cadê a reciprocidade de Hashem aqui? Se nós falamos que tudo é recíproco, se o pecado que ele fez, se o Hilul Hashem que ele fez foi de forma oculta, então a pena não deveria ser revelada, e sim uma pena oculta. Mas antes de mais nada, parece de todas essas explicações que nós vimos, que nós vamos ter também respostas conforme cada explicação. A primeira resposta que nós encontramos é a seguinte: essa pessoa causou uma profanação do nome de Hashem pelo fato dele ter transgredido algo perante algumas pessoas. Essa é uma das respostas. Se não fosse conforme essa opinião, se fosse completamente escondido, não tem Hilul Hashem. Ele fez uma profanação do nome de Hashem porque ele fez isso perante, sei lá, duas pessoas. O que acontece? Quando essa pessoa fez aquela ação errada, ou aquela ação que gera uma interpretação errada, o problema todo é que as pessoas vão aprender a fazer aquilo. Ó, o fulano também faz isso, então eu também posso fazer. Isso causa com que a pessoa peque, a pessoa que assistiu. Por isso, Hashem precisa cobrar dessa pessoa de forma revelada, para que todas as pessoas vejam o que está acontecendo com aquela pessoa e não aprendam das ações dele. Se a pessoa fez algo escondido, se a pena vai vir também de forma oculta, escondida, pode ter gente que vai ficar sabendo daquilo que ele fez de errado, mas não vai ficar sabendo que ele depois foi punido por isso. E isso vai causar uma profanação maior ainda no nome de Hashem. Vão dizer: olha só, cadê o juiz? O sujeito fez algo, causou uma repercussão negativa e não aconteceu nada com ele. Hashem não fez nada com ele. Hashem não cobrou dele. Vai causar um Hilul Hashem maior ainda. Para não causar esse Hilul Hashem pior ainda, é que vem a Mishnah e diz que a forma que Hashem vai punir essa pessoa, vai cobrar dessa pessoa, vai ser de forma pública. Todo mundo vai ver o que aconteceu com ele. Essa resposta é uma resposta boa, conforme o que nós falamos, que oculto não é completamente oculto, e sim que pouca gente viu ele fazendo a ação errada. Agora, conforme esses que dizem que o que foi feito aqui foi feito de fato completamente oculto, como você explica a reciprocidade de Hashem? A explicação também é muito simples. Uma pessoa que faz algo oculto, uma pessoa que peca escondido, essa é uma pessoa que não é uma pessoa, é uma pessoa dúbia. É uma pessoa que quem conhece ele vai pensar: puxa, olha só que gente fina, ele é um sádico, ele é todo correto, ele faz tudo direitinho. Mas no fundo, não é uma pessoa assim. Ele faz coisas escondidas. E agora? Nós temos um problema muito sério. Conforme aquilo que as pessoas estão vendo e achando que ele é um grande tzadik, as pessoas vão tender a aprender coisas dele. É uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa legal, uma pessoa correta. Vamos aprender dos caminhos dele. Só que ele não é exatamente isso. Se ninguém advertir as pessoas que o que essa pessoa faz nem sempre é correto, as pessoas vão aprender coisas erradas dele. Por isso que Hashem precisa mostrar para todo mundo que essa pessoa aqui não é o que vocês estão pensando. Da onde você sabe? Porque olha só o que está acontecendo com ele. Alguma coisa ele aprontou para ele receber isso como pena. O Tiferet Israel segue o seu raciocínio, onde ele disse que uma pessoa da Sétera, que escondido, oculto, é uma pessoa que faz algum dos pecados para provocação. E ele explica da seguinte forma: essa pessoa que fez por provocação, a intenção dele é o quê? Ele quer mostrar que eu não estou nem aí com o que Deus fala.
Para mim o que Deus fala não interessa. Eu não acredito em Deus e etc. Mas, por outro lado, perante todas as pessoas, ele quer parecer um tzaddik. Perante as pessoas, ele quer parecer um tzaddik. Então, no cantinho dele, ele quer chutar Deus. Na frente dos outros, não pega bem. Então, perante os outros, ele é um tzaddik. Diz o Tiferet Israel, essa é uma pessoa que só está preocupada com a própria honra. E a honra de Deus, ele não está nem aí. Ele está preocupado com a honra dele, por isso, perante todo mundo, ele é um tzaddik. Mas perante Deus, tanto faz. Então, já que ele é uma pessoa que se preocupa com si próprio e não está nem aí com Deus, ele não está preocupado com a honra de Deus, então na hora de Deus cobrar dessa pessoa, ele vai fazer na mesma moeda. Deus vai pensar apenas em si, tem que prezar pelo nome dele e mostrar para todo mundo o que está acontecendo e mostrar para todo mundo quem é que de fato manda por aqui. E por outro lado, Deus não vai estar também ligando para a honra da pessoa. E por isso vai ser de forma revelada. É a mesma moeda. Há mais uma forma de se explicar. A Gemara fala no Tratado de Kiddushin, Ein Makifin Bechilul Hashem. O que quer dizer Ein Makifin? Que em Chilul Hashem não tem Hakafá. O que é Hakafá? Hakafá, diz o Agmará lá, explica a primeira explicação. Ein assim que renvani. Não se faz como uma pessoa que tem uma loja. Ou seja, nós vimos aqui no Pirkei Avot, não faz muito tempo, que a loja está aberta e a renvani makif, o dono da loja, anota. Ou seja, quando uma pessoa comete algum pecado, não é cobrado dele de imediato. Fica anotado. Ele tem chance de fazer tshuva. Tem tempo. Uma hora isso vai ser cobrado, mas não é imediato. Aquilo que sempre se diz, a pessoa peca, não cai um raio na cabeça dele. Mas, diz a Gemara lá, que quando se trata de Hilul Hashem, profanação do nome de Hashem, em Makifin, não fica anotado. Hashem cobra imediatamente. Não fica anotado, não fica para depois. A pessoa fez Hilul Hashem, imediatamente Hashem cobra da pessoa. Então, essa é a intenção também da nossa Mishnah. Que uma pessoa que profana o nome de Hashem, mesmo que ocultamente, a cobrança é revelada. O que é a cobrança revelada? Quando se trata de outros pecados, de repente a pessoa está andando na rua, vamos supor, e ele leva um tombo. Com certeza tem algum motivo porque ele levou esse tombo. E, provavelmente, isso é uma cobrança de alguma coisa que ele fez. Mas o quê? Não sabemos. Não temos ideia. Como que vai saber? Pode ser de tantas coisas nos últimos anos. Não tem como saber. Quando se trata de Hilul Hashem, é tão imediato que a pessoa percebe. Fica claro perante todas as pessoas. Galui, fica revelado perante todas as pessoas que essa pessoa está sendo cobrada pelo que ele acabou de fazer. Fez o Hilul Hashem, imediatamente depois vem a cobrança. Fica muito claro por que ele está recebendo essa cobrança. Isso que diz o Talmud lá, então, em Makifin, então dá para se entender, a nossa Mishnah não tem hakafá, não tem ficar para depois, não tem crédito. A cobrança é feita imediata quando se trata de Hilul Hashem. A segunda explicação que a Gemara traz lá para Ein Makifin é que Im Haita Shkula Machra'at, uma pessoa tem 50% de mitzvot, 50% de pecados. Está meio a meio. Então ele está agora no meio, 50-50. E uma vez que ele está 50-50, ele tem como consertar. Quer dizer, ele está num estado chamado Beinoni. Beinoni é um estado intermediário. Se ele fizer um pecado, ele vira um rachá. Se ele fizer uma mitzvah, ele vira um tzadik. Ele tem a opção. Mas, se entre esses 50% de pecados dele, tiver profanação do nome de Hashem, a balança não fica igualada. Esse pecado pesa mais. E ele acaba causando que a pessoa já fique definidamente um rachá. Está aqui também. Eu diria galui, está revelado. Mesmo que ele tenha um Hilul Hashem Basteter, que foi feito oculto, fica revelado o status dele, porque isso faz com que o 50% de pecados pese mais do que os 50% de mitzvot.